que o tempo vai passar, bocas vão rolar, mas do jeito que teu santo é forte, ninguém vai.
104.9. Mais energia no seu rádio. Programa Doutor Fábio Simões e você. Energia.
Olá, família! Mais um dia, mais um programa ao lado da minha queridíssima Ana Maria. Hoje, quarta-feira, dia 29 de abril. Mais um dia aí pra gente agradecer a Deus, a Papai do Céu. A gente sabe que vem vivendo momentos difíceis, né? Alguns momentos de incerteza, mas com a ajuda dele podem acreditar que a gente vai passar e superar todas essas nossas angústias. Ana, saudade de você. Uma semaninha, né, meu amor?
Uma semana, doutor Fábio. Eu vou te contar uma coisa. Cada vez mais as pessoas mandando mensagens, querendo saber um montão de coisas. E é claro, começa o programa de hoje, doutor Fábio Simões e você, sempre convocando a você, que é ouvinte da Rádio Energia, a participar através do nosso canal de comunicação, que é o 992348923. Pode começar a mandar suas perguntas.
É isso aí, Aninha. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está nos escutando aí do seu carro, da sua casa, do seu táxi, da sua van. Então, muito obrigado pelo carinho. Mais um programa com muita instrução, muita orientação. E vamos falar um pouquinho, né, Ana? Não tem jeito, né, do coronavírus, né,
Ana? Tem que falar, doutor Fábio. Tem que falar.
É, ontem, infelizmente, né, a gente bateu o recorde aí de mortes no Brasil. Foram em torno aí de 474 óbitos em todo o Brasil, passando ao todo de 5 mil. Então, isso, de acordo com o ministro da Saúde, isso aí confirma essa escalada, né, Ana? Esse aumento de casos em todo o Brasil. Tem algumas localidades aí que já estão com umas situações periclitantes, como lá no Amazonas, onde praticamente todos os leitos para coronavírus já estão lotados. A gente vê a dificuldade lá do Ceará. A gente também vê a dificuldade lá, aqui no Rio de Janeiro. Quem acompanha minhas redes sociais pôde acompanhar durante a live que a gente fez esse último final de semana, onde a gente tinha 164 pessoas esperando CTI, né? Não só para coronavírus, para todas as patologias, aquele paciente que sofreu um acidente, aquele paciente que é diabético, e infelizmente só tinham de 6 a 9 leitos à espera. Então é uma situação muito triste. Então, por que que eu estou falando isso e a gente está numa região mais afastada, né? A gente está em Rio das Ostras, você que mora em Macaé, você que mora em Casimiro de Abreu? Por quê? Aqui na nossa cidade, por exemplo, de Rio das Ostras, quando a gente precisa de um CTI, normalmente a gente tem 6 leitos, né? Mas normalmente a gente coloca na central de vagas. Então, como a central de vagas do estado do Rio de Janeiro ela já está super lotada, a gente vai ter uma imensa dificuldade, tá, gente? Uma imensa dificuldade de conseguir esses leitos no Rio de Janeiro. Então, por isso, Ana, a importância de a gente, assim, tentar ao máximo ser autossuficiente, ao máximo conseguir esses insumos, a gente conseguir toda essa tecnologia, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, dos respiradores, dos monitores, para a gente tentar atender o nosso próprio povo e pedir menos possível aquela vaga no Rio de Janeiro, pela central de vaga, porque está muito difícil, Ana. Tem muito poucas vagas.
Pois é, doutor Fábio, eu tenho acompanhado, é claro, acredito que a boa parte das pessoas está muito preocupada com, infelizmente, esse crescimento do coronavírus em todo o país, né? E a questão da falta de leitos, falta de respiradores, falta de testes, falta de equipamentos, isso se torna cada vez mais preocupante.
A verdade é que quando a cidade, algumas cidades, né, elas correram na frente, né, Ana? Elas já utilizaram a Itália, a China, a Espanha como exemplo do caos, né? Já teve essa experiência negativa e eles correram na frente. Então, já com uma estrutura financeira em caixa, eles já conseguiram comprar seus respiradores, conseguiram comprar os seus kits. Me fazem muitas perguntas em relação aos kits do exame para o coronavírus. O que a gente tem aqui na nossa cidade de Rio das Ostras é o famoso swab. O que é isso? É um cotonetezinho onde a gente coloca no nariz, coloca na boca e manda para o laboratório lá no Rio de Janeiro. Entretanto, o exame demora 14 dias.
Não dá, Ana. Não tem como esperar 14 dias.
Muito tempo. Até lá, muita coisa pode acontecer. Então, existem os kits rápidos, né? Existe também as famosas sorologias. O que, que é, o pessoal não entende? Como é, o que, que é sorologia? É para ver se tem coronavírus ou não. É o famoso IgM e o IgG. O que, que é isso? Pega uma gotícula ali de sangue. Se der IgM, quer dizer que você está com aquela doença naquele momento. Positivo. Então, se você der IgG positivo, quer dizer que você já entrou em contato com a doença, entendeu? Mas já passou esse momento. E o IgM negativo quer dizer que você não está com a doença na hora. Então é muito simples. O IgM positivo é que você está com a doença no momento. E o IgG positivo quer dizer que você já entrou em contato com aquela doença. Queria eu, né, Ana, fazer esse exame da IgG positivo. Isso quer dizer que eu já passei por ela, deixei ela para trás, né?
Claro, com
então,
toda certeza.
É o ideal, mas são os testes rápidos. A gente sabe que existem alguns falsos negativos. O que, que é isso? Para ele confirmar, positivar, você tem que ter pelo menos uns dias de sintomas, 4, 5 dias de sintomas já apresentados. Mas é um exame que você faz na hora, Ana. Fica pronto no mesmo dia, fica pronto em torno de uma hora. E esse teste do swab que é feito aqui, realmente ele dificulta muito até a questão do médico. O médico, por exemplo, ele está com uma suspeita de coronavírus. Se você tem o teste ali, você já vai praticamente saber se pode ser outro tipo de doença, sem ser o coronavírus. Se o exame de sangue der uma alteração para pneumonia, bacteriana, ele vai tratar com antibiótico e ele vai ser respaldado nesse teste. Então, assim, é muito importante a aquisição desses testes. E eu falei que eu tinha uma notícia positiva, né, Ana?
Conta pra gente, por favor.
Para quem acompanha nosso programa há 2 meses e sabe que a gente é muito taxativo em exigir a prefeitura, mas a gente está aqui assim para também elogiar quando acontecem situações positivas, mesmo que tardias. Quem me acompanha aqui desde o iniciozinho de março e muito antes na Câmara Municipal, a gente vem comentando sobre a questão dos respiradores, né? Qual é a importância dos respiradores no caso de coronavírus? Porque o caso grave com coronavírus, ele cursa com uma insuficiência respiratória, uma falta de ar.
Certo.
E o tratamento específico para o paciente é o suporte respiratório. O que, que é isso? É uma máquina onde, através de um tubo colocado na garganta, ela vai respirar para a gente. Então, a gente tem que ter esse respirador. E esse respirador sempre demorou muito para comprar aqui, Ana, tá? Tá num embrólio, a gente só tem 15 respiradores em funcionamento, no total de 20, é muito crítico, tá, gente? Deixando claro que esses 15 respiradores em funcionamento, eles mal dão conta dos pacientes normais que a gente tem na nossa cidade, por exemplo, acidentes, paciente que tem um AVC, paciente cardiopata que evolui aí por uma insuficiência respiratória e precisa de um respirador. Mas a notícia boa é a seguinte: o Ministério da Saúde está enviando, dentro de um lote para o Brasil inteiro, 20 respiradores aqui para Rio das Ostras. Isso é muito bom. Tem chance desses respiradores chegarem até domingo. Isso é muito importante. E antes tarde do que nunca, a prefeitura conseguiu fazer aí um contrato, salvo me engano, comprando em torno de 30 respiradores. Tá? Então isso é importantíssimo para a nossa cidade. A gente questionou muito, a gente protocolou na prefeitura 10 medidas aí de enfrentamento ao coronavírus. Então, a gente critica, mas critica no intuito de sempre de ajudar, de fazer aquele trabalho de somar. E dessa vez, um pouquinho tardio, entretanto, vai chegar esses respiradores aí para a nossa cidade. Vai ficar faltando só a definição, né, da prefeitura, se o pronto-socorro vai atender só coronavírus e a UPA vai atender todos os tipos de casos, algo que eu já falei aqui, que eu sou contrário. Na minha humilde opinião, a UPA tinha que ser exclusiva para coronavírus e todo o atendimento teria que ser, Ana, no pronto-socorro, por um motivo. Primeiramente, a gente, além do coronavírus, tem outras doenças e também tem acidente.
Exatamente.
Se a gente tiver um acidente automobilístico, como é que ocorre hoje? Vai no pronto-socorro, vai ser avaliado pelo cirurgião, pelo ortopedista. E se precisar de cirurgia, é um quarteirão, né? É uma rua na frente, ali, o hospital é pertinho.
Isso.
Agora imagina essa ambulância do bombeiro levando um paciente atropelado para a UPA, que fica no âncora, e se for cirúrgico, tem que voltar para o hospital. Fica um pouquinho estranho de entender. Eu vou dar mais um exemplo. Você que mora no Beira-Mar, na cidade praiana. Então, o pronto-socorro é no meio de tudo, né? Ele para a cidade de Paraná do Meio e do Âncora do Meio. Se você precisar, se realmente confirmar essa mudança que o atendimento da emergência ali vai ser na UPA, você que mora na cidade de Paraná, você vai ter que atravessar a cidade para chegar no Âncora, entendeu? Por exemplo, para ser atendido, entendeu? Na UPA. Então, eu estou esperando a prefeitura realmente confirmar e definir esse protocolo de fluxo, tá? Eu queria deixar meu comentário humilde, eu sou contrário a esse tipo de fluxo. Mas o mais importante, a notícia mais avassaladora pra gente, Ana, é a chegada dos respiradores aí, que vai dar, sim, uma calma, uma tranquilidade para todos nós aqui. Eu queria repetir os números de Rio das Ostras e vou falar um pouquinho sobre esses números, tá? Hoje, Rio das Ostras, ele apresenta, em relação ao coronavírus, 403 casos suspeitos, 57 casos confirmados e, infelizmente, 7 óbitos. Rio das Ostras, na Baixada Litorânea, é a cidade, infelizmente, com o maior número de óbitos. Aí o pessoal fala, poxa, 57 confirmados. Gente, isso é irreal. Por quê? A gente chama isso de subnotificação. O que é uma subnotificação? Aquele paciente, aquela pessoa, por exemplo, você está me escutando, se por acaso tivesse uma febre baixinha ou tivesse com uma tosse, você naturalmente vai ficar em casa, né? O Ministério da Saúde pede para você ficar em casa aí 14 dias para ficar na quarentena. Você não vai numa triagem fazer o exame. Mesmo se fosse na triagem, casos leves, infelizmente, não fazem os exames. Então, não entra para as estatísticas. Então, esses 57 casos confirmados são casos normalmente mais agudos, né, um pouco mais graves ou que necessitam de internação. Então, o teste só está sendo feito em pacientes mais graves. Então, isso é subnotificação. O Ministério da Saúde, ele comenta que é 10 vezes mais. Eu, na minha opinião, acho que é muito mais. Porque o Ministério da Saúde fala que de cada 10 pessoas que têm sintomas, só um está fazendo exame. Eu acho que de cada 30, cada um faz exame. Mas o teste só tem para... Para o Brasil inteiro tem esse déficit de teste. Quem não correu na frente, não acelerou para comprar esses testes desde o início, já sabendo a curva, a teoria da curva, que ia aumentar os casos, realmente agora tem uma dificuldade de achar os testes no mercado, né, Ana? É triste, né?
Pois é, doutor Fábio, muito triste. É por isso que nós aqui da rádio, quase que diariamente, já estamos nos tornando chato e pedindo, insistindo muito que as pessoas evitem ao máximo ir às ruas. Nós estamos vendo um crescimento muito grande da circulação de pessoas nas ruas, principalmente, infelizmente, a gente sabe que quem tem fome tem pressa, mas muita gente indo às filas dos bancos, principalmente Caixa Econômica, tentando aí receber o seu auxílio emergencial, né?
Perfeito. Ana, o que acontece é o seguinte, a gente está no momento crucial do coronavírus no país, porque já era esperado essa margem de crescimento de casos. E assim, mas está até assustando porque está crescendo bastante. A gente passou de 5 mil óbitos no Brasil. A gente já passou a China em número de óbitos e a gente está pior do que a Espanha na curva, né? Então, de crescimento. Então, a gente tem que tomar muita precaução. Infelizmente, daqui a pouco a gente já vai chamar a nossa entrevistada para bater um papo. Ela vai falar um pouquinho sobre o que ela tem visto na rua. Aqui a gente vai falar hoje sobre autismo, entendeu? Mas é o dia a dia, todo mundo está vivendo o coronavírus. E se você pegar o seu carrinho, sua bicicleta, e tiver por algum motivo ir na rua, o ideal, se puder ficar em casa, fica. Mas se puder por algum motivo ir na rua, você vai ver que está lotado, assim. Eu estou vendo alguma dificuldade em relação ao Poder Executivo, em relação a ajudar nessa questão de organização. Eu não falo fiscalização. Quando fala fiscalização, o pessoal já pensa em multar. Eu acho que é muito mais do que fiscalização, Ana. É a questão educacional, a questão da educação. A gente sabe que corretamente foi feito um decreto na nossa cidade. Todo mundo é obrigado agora a usar máscara nas vias públicas, correto. Mas se a gente for agora na Caixa Econômica Federal ou na loteria, tem muita gente, porque estão sacando a parcela de R$600, né, do governo federal, mas tem muita gente na rua e, infelizmente, tem algumas pessoas sem máscara. Então, eu acho que nessa questão educacional não custa nada o Poder Executivo ali ir nesses locais que normalmente aglomeram mais, ajudar na organização da fila e, se possível, até distribuir máscara. Porque a gente sabe que tem pessoas que não têm condições. A gente entende que tem pessoas que moram até de favor, que não tem uma máscara que eu estou usando agora, por exemplo. Ela custa, assim, no barato do barato hoje, numa farmácia, R$4. Então, ah, tudo bem, pode fazer de pano. Gente, eu já fui em algumas casas aqui da cidade que o pessoal não tem meia. Vocês estão me entendendo? Então, não é tão simples utilizar para todos, para 100%. Eu acho que a maioria, pelo amor de Deus, pode fazer nem que seja aquela caseira de pano. Mas a gente sabe que tem algumas vulnerabilidades econômicas e sociais que a gente tem que ajudar. Então, eu acho que mais importante do que fiscalizar e punir, muito mais importante é a questão da educação. A questão da educação. A partir de 4 de maio, através do decreto, isso vai ser uma outra discussão nossa, posterior, foi liberado um grande segmento do comércio. Exato. E eu tive uma grata oportunidade de entrevistar semana passada a Patrícia Valverde e a Angélica também, e eu escutei pelo menos algo muito interessante, da consciência até de um comerciante fiscalizar o outro na questão de educação, de orientação. Então é isso que a gente precisa, já que já foi feito um decreto. O prefeito ele já definiu, ele fez um decreto abrindo um segmento importante, eu acho que quase 80% aí do comércio vai ser aberto a partir de 4 de maio. Então, naturalmente, vai aumentar a circulação de pessoas na rua. Só que essa circulação de pessoas na rua ela vai aumentar no pior período possível. Isso eu quero deixar bem claro. No pior período possível, que é o período de aumento de curva, de aumento do número de casos. Se a população não se conscientizar, não fizer as medidas de prevenção, que é utilizar a máscara, sempre lavar as mãos, utilizar álcool em gel, evitar colocar a mão numa superfície, depois colocar na boca, olhos e nariz, que a gente já cansou de falar, né, Ana? Sobre como se pega através das gotículas da tosse, essa situação vai ficar muito pior. E o nosso ministro da Saúde, ele já disse, ele também vai flexibilizar a abertura do comércio. Entretanto, se esses casos tiverem uma exponencial e começarem a subir, ele vai retroagir e fechar de novo. Então a gente tem que ter a consciência de fazer a nossa parte para que não aumente os casos aqui, principalmente na nossa cidade, né, Ana?
Perfeita colocação, doutor Fábio. 9:25, mais uma vez uma excelente manhã para você, ouvinte. Nós estamos aqui com o programa doutor Fábio Simões e você sempre é o nosso convidado. Pode participar através do 992348923.
Ana, vamos de bate-papo?
Vamos de bate-papo, claro.
Ao nosso lado aqui, gente, está a Keila, que é a vice-diretora da Amparo, né, que é a Associação Mantenedora de Paz de Autistas de Rio das Ostras. Keila, seja muito bem-vindo, bom dia.
Bom dia, doutor Fábio, bom dia, Ana.
Bom dia.
Estou muito feliz, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje.
Obrigada.
Muito bacana, Ana, eu tive a oportunidade de conversar com a Keila. Foi segunda-feira, Keila, que a gente conversou?
Sexta-feira
a gente teve um bate-papo muito elucidador, muito bacana, em relação ao autismo. Então eu fiz questão de convidá-la aqui para todos os nossos ouvintes aqui, a nossa rádio, graças a Deus, a 104.9, ela atinge várias e várias cidades. Hoje a gente vai bater um bate-papo aqui muito interessante aqui sobre o autismo. Keila, começa conversando, bate um papo com a gente. O que, que é Amparo? O que, que significa Amparo?
A Amparo, como o senhor mesmo já disse, é uma associação de mantenedores e pais de autismo, né? Geralmente nós vemos a associação de pais. Por que que nós pensamos em fazer de mantenedores? Porque muitas pessoas querem abraçar a causa e não sabem como, né? Por isso que nós criamos de mantenedores também. Nós estamos em Rio das Ostras praticamente há um ano. A Amparo já foi, né? Nós tivemos uma assembleia, nós tivemos uma inauguração da sede, para trazer para os pais, para as crianças, para os adolescentes, para a família do autista, um amparo. Nós temos hoje lá no Amparo alguns atendimentos voluntários para fonoaudiologia, pedagogia, psicologia. E nós estamos buscando também para os pais, cuidar de quem cuida. A gente sempre fala isso, porque às vezes nós pais, precisamos de cuidados e não temos, né?
Bacana, Kelly. Tira uma dúvida nossa, assim, muita gente escuta falar, né? Às vezes não tem contato. Você como mãe, explica para todos os ouvintes, o que, que é o autismo?
O autismo, primeiramente, não é uma doença. Não se pega e nem tem cura, infelizmente, né? Ele é um transtorno do desenvolvimento grave que afeta principalmente a interação e a socialização das crianças. Tem aquele autista que é verbal e tem o não verbal. E com esse é um atraso, né? A maioria deles tem um atraso e afeta a socialização. O que mais nós vemos hoje é afetar a socialização dos nossos autistas, desse indivíduo. E tem vários, o caso moderado, leve, severo, né?
Tá ótimo. Deixa eu te falar, você como mãe, ô Keila, a gente fala sempre do autismo em criança. O autismo é desde de jovem até adulto. Daqui a pouco a gente vai falar em relação à questão da sala de aula. Daqui a pouquinho. Normalmente, essa pessoa que é autista, ele precisa de quais cuidados, quais terapias a mais?
Depende muito do que eu estou falando para o senhor, da avaliação, do grau do autismo. Primeiro, que sempre, quando a gente está com suspeita, a criança está com... Vamos fazer uma avaliação para ver se ele é autista. É a fonoaudiologia, porque geralmente a criança não fala. Ou se não, no caso do meu, falava e parou de falar. Então vamos procurar a fonoaudiologia. Procura a fonoaudiologia, depois o psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. Mas na maioria dos casos, é um psicólogo e um fonoaudiólogo. É o atendimento que ele precisa. Isso na parte clínica. Isso que ele precisa na parte clínica.
Tá ótimo. Em relação, vamos falar assim, de um autista jovem, em relação à educação. Antes que a gente entre no assunto de demissão. Como é feito hoje, ao seu ver, a inclusão de um autista numa sala de aula na rede pública?
É uma situação complicada, né, doutor? Eu sou mãe, sou mediadora escolar, mas trabalho em escola privada. Mas o meu filho está na educação do município, né? Está na escola pública. Eu não tenho que reclamar do meu filho, porque a mediadora que foi selecionada para ele é uma professora. Ela dá todo o apoio, estava dando todo o apoio possível, né? Mas o que nós escutamos, o que nós vemos, é uma realidade muito distante do que nós anseamos. São crianças que estão não incluídas, mas segregadas. E às vezes a mãe acha que a criança está tendo uma inclusão que não existe. Porque não é fácil, nem para os pais, nem para os professores. Porque não é fácil você adaptar uma criança, não só autista, uma criança com deficiência na sala de aula. Engloba muita coisa, engloba uma preparação do profissional, desde o auxiliar de serviços gerais até o gestor. Engloba uma preparação daquelas crianças que estão com a criança na escola, engloba uma preparação do município, da gestão do município, porque não é somente você colocar a criança lá na sala de aula e falar que ela está incluída. Aquela criança precisa de um auxiliar, precisa de um AE, precisa de uma sala recurso, precisa de um material adaptado. E muitas vezes nós não temos visto isso no nosso município.
Entendi que...
Perfeito, então. 9:31. Vou pedir licença, doutor Fábio, as entrevistadas para o nosso bloco comercial. E na volta tem mais programa doutor Fábio Simões e você. Até já.
Programa Doutor Fábio Simões e você.
Energia. Estamos de volta com entrevistando a Keila, né, que é vice-diretora da Amparo, que é a Associação Mantenedora de Pais de Autistas de Rio das Ostras. Keila, então, para todo mundo entender, quando você tem uma criança autista numa sala de aula, então, além do professor para atender 15, 20 crianças, o ideal é sempre ter um mediador, né? Um educacional auxiliar para essa criança. É uma para cada criança, uma para três. Como é que, na sua visão, você vê essa necessidade, Keila?
Isso, doutor. A lei 12.764, da Berenice Piana, ela nos proporciona isso. A criança com deficiência ou com autismo, né? Que o autismo é tido como uma deficiência, ele tem o direito a esse mediador. Na lei fala acompanhante especializado, que cada município entende de uma forma, né? Na lei dá-se a entender que o acompanhante especializado é um professor especializado para aquela criança. No caso do cego, que tem braille. Do surdo-mudo, Libras, e do autista, O que que é um acompanhante especializado para o autista? Porque o autismo não é como um cadeirante que você pega ele e coloca ali. O autista, ele vai te ensinar como lidar com ele. O autista, você precisa de ter a confiança dele. Então, esse mediador, auxiliar, aqui no município eles falam AE, que é auxiliar educacional. Depende muito, eu sempre falo, é para você ser um bom profissional, você tem que ser um excelente ser humano. Eu sempre falo isso. Então, o profissional, o acompanhante especializado para o autista, primeira coisa, ele tem que ter amor. Se ele não tiver amor pelo que ele faz, ele não adianta. E segundo, ele tem que estar se capacitando, se preparando com aquilo que o autista precisa. Hoje, o meu filho, né, ele está na escola municipal, ele tem um auxiliar para ele. Tinha, né? Até alguns dias, uns 15 dias atrás, ele tinha um auxiliar. Eu não sei como que vai ficar a nossa situação. Mas nós temos, dentro do município, um auxiliar para cada 3-4 crianças. Não seria o ideal. Não seria o ideal porque como que um auxiliar vai ficar com um autista, com um PC, com um surdo-mudo, ou se não com 3 autistas? Às vezes eu com um dentro de casa não dou conta. Imagina um auxiliar que tem que trabalhar a parte pedagógica e não somente a parte pedagógica. Porque ela tem que trabalhar a socialização daquele autista dentro da sala de aula. Que, como a gente fala, mediador, ele é o canal do aluno, daquele indivíduo, com a professora e com as outras crianças.
Tá ótimo, Keila. Já que a gente está falando sobre auxiliar educacional, que é o AE, que é chamado aqui em Rio das Ostras, a gente teve uma notícia péssima para a nossa cidade, né? Que foi a demissão aí de 1.161 profissionais de educação. Uma notícia muito triste, no meio da pandemia, tirando qualquer direito, né? Perdão, a palavra nem direito, tirando qualquer alternativa desse professor conseguir um outro emprego, porque conseguir um emprego no meio da pandemia é muito difícil. Então, faltou um pouquinho de sensibilidade, faltou um pouquinho de amor ao próximo e para rever isso. Mas a batalha continua. Antes de encerrar, eu vou comentar sobre o que a gente está fazendo na Câmara Municipal para tentar redimir essas pessoas. Então, mas eu queria saber, mediante essas demissões, quando a gente manda 1.161 profissionais da educação embora, está embutido nesse grupo esses auxiliares educacional. O que interferiu isso na vida do seu filho?
Eu recebi a notícia através do WhatsApp. A auxiliar me acordou com essa mensagem. E foi uma mensagem muito triste. Eu fiquei muito chateada e emocionada ao saber que ainda existem profissionais iguais a ela. Porque ela mandou a mensagem para mim e eu percebi que ela não estava preocupada somente com a situação financeira dela. Porque na mensagem ela falava: mãe, nós esperávamos que ele ia reduzir o nosso salário, que ele ia fazer um contrato para a gente voltar depois que acabasse a pandemia. Só que não foi isso que ele fez. O que vai ser das nossas crianças? Ela falou isso. Por quê? O autista, todo mundo sabe, né, quem entende um pouquinho de autismo, que ele tem aquela rotina. Ele precisa de um momento de adaptação. Meu filho ficou desde fevereiro com essa auxiliar. Ele estava se adaptando com ela. E agora? Ah, tá, mas ele não estava indo na escola, ele não estava trabalhando, ela não estava trabalhando. Estava, doutor Fábio. Eu tenho provas que ela estava trabalhando. Quem quiser pode ir lá em casa. Eu tenho várias atividades que ela preparou, que ela adaptou para ele. E sem contar que ele não queria fazer atividade. Ele é muito metódico. E ele é muito literal. E ele falou comigo assim: essas atividades não é para fazer em casa, é para fazer lá na escola com a tia. A professora fez um vídeo, ele ama Lego, ela fez um vídeo, usou os Legos e falou: ô Isaac, a tia aqui, vamos fazer as atividades, todo mundo, a gente precisa, tem que estudar, vamos preparar para quando a gente voltar. Ele assiste esse vídeo todos os dias. Todos os dias ele assiste. E ele pergunta: a tia vai estar me esperando? Como que vai fazer? Então é complicado, não é somente a parte financeira. Desses 1.061, se não me engano...
Isso, 1.161.
1.161, não sei quais são, qual a quantidade de auxiliar. Vamos parar para pensar quantas crianças estão sem o apoio nesse momento. não é, eu quero que a gestão entenda, que as pessoas entendam, que não é o apoio físico que nós estamos precisando nesse momento. É o apoio emocional, é um apoio de, criança, tô aqui, a tia tá aqui. Porque elas são, as pessoas pensam que o autista não tem sentimento, pelo contrário, eles têm muito, muito sentimento. Então a nossa preocupação é essa. Como será? Quem vai vir agora? Outro auxiliar? Quando vai vir? Porque é o que nós estávamos falando. Está todo mundo preocupado com a economia, com saúde. A educação não pode ficar atrás. Que suporte o município tem dado a essas crianças? Eu, graças a Deus, eu estudei, eu tenho esse preparo. E as mães que não têm? E as mães que não têm condição nenhuma de lidar com a criança sem rotina, uma criança sem um apoio emocional de um professor? O que está sendo? Então, essas demissões, para mim, como mãe de uma criança autista, não engloba somente eles estão desempregados e ponto. Tem muita coisa aí por trás. Engloba eles terem que correr atrás do auxílio emergencial e estarem na rua nesse momento, podendo contrair o vírus, né? E nisso vão causar despesas para o município. Então é uma bola de neve. E as nossas crianças sofrendo. Porque elas estavam tendo, as professoras não estavam à toa em casa. Eu sou professora, eu não estou à toa em casa. Essas aulas online são piores. Nós estamos tendo que virar YouTube, né? Então, está muito complicado. Eu peço, assim, encarecidamente, que a gestão reveja isso. Como eu falei, né, no nosso vídeo lá, pode ter sido legal, mas foi imoral. Porque na situação que o mundo vive, eu não entendo de leis de município, de política, mas eu entendo de autismo, eu entendo do que meu filho precisa nesse momento. E ele precisa que aquela tia que estava ali me auxiliando todos os dias volte a fazer isso. E por mais que às vezes ela me manda uma mensagem, Keila, como é que tá o nosso filhote, tá tudo bem? Eu sei que não é obrigação dela. Eu sei que ela tá ali e não tá recebendo por isso. E não é isso que nós queremos, né, doutor Fábio?
Não, com certeza. A verdade é, independente da justiça, faltou um pouquinho de amor, né? Porque é uma questão muito delicada, né? Que envolve desde a gente colocar mais de 1000 pessoas pra rua. Um outro detalhe que ninguém comenta é que metade dessas pessoas são de Rio das Ostras e consumiam em Rio das Ostras. Se você pegar uma média de R$1.500 que cada um recebia, uma média, um pouquinho até mais, iam na padaria, iam no açougue, iam no mercado e vão deixar de consumir, porque no momento, se conseguirem auxílio, vai ser de R$600, vai reduzir demais. Então, tem a questão ali da marginalização, como disse o professor Luiz pra gente, não é a marginalização de marginal do mal, é a margem da sociedade, né? De você realmente colocar esse professor à margem da sociedade. É uma questão de não ter a sabedoria de realizar essa transformação. Os próprios professores contratados, cara, eles são a favor do concursado, mas tem que saber fazer a transição pensando no aluno. Quando a gente pensa no aluno, eu escutei alguns pais falando, mas estava todo mundo em casa sem trabalhar, não. Estavam fazendo home office, né, que é o trabalho em casa, igual você falou, como pedagoga. O trabalho em casa como professor dá muito mais trabalho que na sala de aula. Na sala de aula o professor já está acostumado ao giz, ao quadro, entendeu? Agora você montar uma apostila, ir para a internet, igual qual o nome da auxiliar do seu filho? Que
Alice.
Saiu? Alice, beijo no seu coração, obrigado aí pelo tratamento, você é especial demais. É que eu falo, eu vou pegar uma Alice, as Alices que davam todo esse carinho para os alunos autistas ou qualquer outra alteração que tenha de comportamento, de intelectualidade, mas dava aquele carinho. Mais importante até que o estudo, que o ensino, é aquele carinho, né?
Com certeza.
Então, assim, eu fiquei triste quando você fala do momento de adaptação. O seu filho entrou em fevereiro, demorou esse tempo aí. Tá adaptando ainda, né?
Isso.
Tava adaptando, mas tava dando tudo certo. Então, no meio da pandemia, vai demorar para entrar alguém para substituir a Alice e vai ser inicialmente online, não vai ser esse contato. Como vai ser a reação do seu filhote? Então, isso vale para 200 alunos, 300 alunos que estão na rede pública e necessitando de um tratamento mais especial. Então fica aí a nossa crítica construtiva. Eu reitero o que eu falo, assim, antes tarde do que nunca. Ainda dá tempo, sim, de rever essas situações. Eu acho que a gente tem um conselho aí, o Conselho de Pessoas com Deficiência, que é presidido pela professora Isabel. A gente pode bater um papo com a Secretaria de Educação, principalmente com o Executivo, para viabilizar essa questão. Todo mundo é a favor do concurso público, pelo amor de Deus, eu sou concursado. Entretanto, chamando na hora correta, espera passar a pandemia, organiza o ano educacional, que agora está realmente um pouco conturbado, tem que confirmar em torno de 800 horas e perdeu muito tempo nesse caminho. Então, é uma situação delicada e com menos, chamaram 200 concursados da área de educação, vão chamar mais, mas são 1.161. É o que o nosso professor sempre fala, né? 1.160 não substitui 1.161, que tem um a mais. Imagine se você chamar 200, 300, 500. Entendeu? Que ele é complicado, né?
E eu quero fazer uma pergunta pro senhor, não sei se o senhor vai saber me responder. Não sei quem virá para ficar com o Isaac, quem será auxiliar concursada. O Isaac não a conhece. Ele vai interagir com ela através, no primeiro momento, online? Como que vai ser isso?
Vai ter que começar do zero,
Mas como? Se não tem essa... O estar.
Afinidade.
O estar, como que vai ser? Eu quero deixar para a Secretaria de Educação essa pergunta. Como que será? Como que a auxiliar que vai ser, que é concursada, que chegou para ficar com as nossas crianças, que chegou para ficar com meu filho, como que ela vai se apresentar para ele? A Alice fez o vídeo porque ela já estava com ele. Ela vai chegar: oi, eu sou a Joana. Tudo bem, Isaac? Não é brincadeira não, gente. Estão brincando com a vida dos nossos filhos.
Situação muito difícil, né, Ana? Situação complexa, situação difícil de entender. Assim, a gente tinha que ter muita serenidade, né, para fazer esse tipo de modificação. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Poderia esperar realmente passar essa pandemia, se não tivesse segundo semestre, pensar em convocar esses profissionais do concurso, de repente, para o fim do ano, ou pelo menos para o segundo semestre, que seja aqui da organização, mas fazendo uma transição. Agora, como é que vai ficar esses pais, essas mães? E isso porque, gente, a Keila aqui é pedagoga, ela é da Amparo, né? Então ela tem um preparo, e mesmo com todo esse preparo tem dificuldade, né,
Keila? Muito, porque a gente lida com sentimento. Não é somente você ter um diploma. Você liga com o sentimento da criança, com o sentimento dos pais, com o sentimento dos profissionais. Então, eu falo, nós comentamos naquele dia na nossa conversa, que a lei ela é muito útil, muito. Ela tem que ter, tem que existir a lei. Mas se você não tiver empatia, se você não tiver humanização, não tem como você incluir. Eu sempre falo, humanize-se para incluir. Porque eu acho que nesse momento entrou muito a falta de empatia, a falta de humanização, a falta de preocupação com o outro. O que vai acontecer com o outro?
É isso, Keila. Então esse é o depoimento aí da Keila, que é mãe, que é professora, que é de associação de grupo de autistas, de pais, de mães, de famílias. Então, tá dado o recado, né? Eu acho que não precisa nem falar mais nada, né, Ana? Eu acho que deu para todo mundo entender a questão dessa crítica construtiva, porque tem muitos pais aí que estão passando uma dificuldade muito grande com seus filhos, que precisam de um atendimento com mais carinho, com mais amor. E como eu disse lá no início, Ana, a gente vem acompanhando essa questão dos professores há muito tempo. Hoje a gente volta à sessão na Câmara Municipal, sendo uma sessão extraordinária, e vou reiterar realmente o que os vereadores disseram: mesmo que tivermos 0,1% de chance de retomar através da justiça esses professores, vai ser tomada toda essa ação, tá? Essa ação vai ser feita lá pelos vereadores da Câmara Municipal. Mesmo mínimo de chance, a gente vai fazer. Estamos organizando a ação da melhor forma possível, mas é o que eu digo aqui. Ainda dá tempo, Ana. Dá para sensibilizar aquele coraçãozinho duro ali de quem tem a caneta e pode revogar essa ação. Ainda mais porque esse sétimo concurso, Ana, ele está inspirado numa liminar. Isso é um detalhe, Keila, que de repente você nem saiba, né? Esse sétimo concurso é importantíssimo. Eu sou favorável, sim, ao sétimo e ao sexto concurso. Eu sou favorável aos dois concursos, chamando na hora correta, depois da pandemia, óbvio, né? E só que esse sétimo concurso, ele foi convocado e ele está se sustentando através de uma liminar. Isso é uma liminar na justiça. Agora imagina, assim, tiraram 1.161 profissionais de educação. Agora imagine se por algum motivo essa liminar aí cair e dê algum problema com esses profissionais aí que foram chamados. Então, pode complicar mais a situação da educação ainda. Eu sei que o pessoal do sexto concurso público já está se movimentando, o pessoal que organizou o sexto concurso também está se movimentando através de alguma ação para tentar ser incluso no chamamento. Então tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, Ana. Então, quem não pode perder são os alunos, principalmente aqueles que precisam de uma atenção um pouco mais especial e de um carinho mais afetuoso. Keila, considerações finais, pode falar o que você quiser, manda abraço para todo mundo lá do Amparo, tá? Fica à vontade para mandar o recado que você queira falar.
Eu quero agradecer primeiramente a Deus essa oportunidade que Ele me deu de estar aqui hoje, né? Porque eu sempre falo com as nossas mães assim, não pergunte por quê, pergunte para quê. Para que que Deus me deu o Isaac autista? Eu falo que se eu tiver a oportunidade de voltar há 8 anos atrás e Deus me dá duas opções. Vou te dar uma criança totalmente normal, sem nenhuma deficiência, sem nenhum transtorno, mas não vai ser o Isaac. Ou eu vou te dar o Isaac novamente com autismo. Mil e uma vezes eu responderia que eu queria o meu Isaac com autismo, do jeitinho que ele é. Eu não amo o autismo, mas eu amo meu filho. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Quero agradecer ao senhor, à Ana, essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Quero agradecer à Érica, nossa assistente social, que está nos dando apoio. As famílias da Amparo que confiam em nós, que depositam a confiança. E eu quero falar para a gestão que voltar atrás, recuar, não é sinal de fraqueza. É sinal de humildade, sinal de sabedoria. E por muitas vezes nós precisamos recuar para seguir em frente. E é isso que eu quero deixar para todo mundo e humanize-se para incluir. Muito obrigado, bom dia para todos.
É isso, Ana, lição de vida, né?
Exatamente.
Recado dado da Keila.
E muito bem dado.
Poxa, mãe, professora, amiga. Queria mandar um beijo, um abraço para todo mundo da Amparo. Pode contar aí com nossos microfones. A Rádio Energia 104.9 está sempre aberta e a gente sempre dá oportunidade. E também a gente dá oportunidade, se alguém lá do Executivo, da Secretaria de Educação, pode vir à vontade aqui dar explicações. É que eu falo, a gente está aqui é para acrescentar, mas é um momento muito difícil, é muito difícil. É um momento que cada tomada de decisão pode interferir na vida das pessoas. Então a gente tem que refletir isso aí, além da justiça, com coração, com humanidade, com paz. Essa é a nossa motivação aí de sempre trazer entrevistas assim, impactantes, mas para todo mundo entender o que está acontecendo. Esse foi o fato que ocorre, infelizmente, na nossa cidade de Rio das Ostras. E vamos torcer, né? Eu acho que nada pode se reverter. Eu sou um cara muito positivo. Eu critico quando tem que criticar, mas eu ainda acredito na questão da sensibilidade e de retornar. Eu acho que, em hipótese alguma, precisaria esperar uma ação judicial para tentar ou não, né? A gente sabe que a justiça é muito complexa. Não tentar reverter esse quadro. Mas mesmo com mínimas chances, se não sensibilizar o executivo, não amolecer aquele coraçãozinho, a gente vai fazer essa ação para amanhã. Já está definido entre a Câmara Municipal. Keila, muito obrigado, tá? Obrigado pelo carinho. Érica, assistente social, seja bem-vinda ao Amparo. Obrigada. Muito obrigado. Ana, até semana que vem, né, meu amor?
Se Deus quiser, querido doutor Fábio, até semana que vem. Muito obrigada mais uma vez por todas as suas explicações. E quarta-feira que vem, a partir de 9 da manhã, tem mais um programa Doutor Fábio Simões e Você.
Eu tenho que mandar aquele beijinho, né, senão apanha em casa,
né? Eu estava esperando, né? As considerações,
é claro. Eu tenho uma... O Érica e Keila, eu tenho uma filha de 4 anos, a Ana Júlia. Ela fica só ligada ali no telefone, escutando. Ana Júlia, beijão no coração. Dá um beijo no Fabinho, no seu irmão. Beijo na minha esposa, Ariane. E até semana que vem, gente. Beijão, até a próxima.